DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora o noticiário desta manhã de sábado, dia 7 de dezembro. A África do Sul está a organizar um serviço nacional de memória para o seu herói anti-apartheid, Nelson Mandela, que faleceu esta quinta-feira aos 95 anos. Na sexta-feira, o presidente sul-africano, Jacob Zuma, anunciou uma semana de luto pela morte de Mandela. Zuma convidou os seus compatriotas a um dia de oração e reflexão no domingo. Ele também anunciou um serviço memorial nacional marcado para terça-feira no estádio FNB, em Joanesburgo. Centenas de pessoas reuniram-se em frente à casa de Nelson Mandela, em Joanesburgo, na sexta-feira, após a realização de uma vigília à luz de velas que decorreu toda a noite pelo ex-líder. Mandela faleceu pacificamente em sua casa na quinta-feira, depois de lutar com uma infecção pulmonar. O ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, vai ser sepultado a 15 de dezembro na sua terra natal, Cuno, numa cerimónia restrita após celebrações que se iniciam no domingo, referiu esta sexta-feira à agência Lusa, o embaixador de Portugal em Pretória. Os líderes dos Estados Unidos da América, Bill Clinton, George W. Bush e a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, anunciaram que vão estar presentes no funeral do ex-presidente sul-africano. O presidente da República Portuguesa, Cavaco Silva, vai representar Portugal no funeral do antigo chefe de Estado e Dilma Rousseff também estará presente, representando o Brasil. O exército francês iniciou na sexta-feira a sua operação na República Centro-Africana com o reforço das patrulhas na capital, que vive com receio de mais confrontos e mais mortes depois dos massacres que fizeram pelo menos 300 mortos desde quinta-feira. Apesar durante a sexta-feira não ter ocorrido violência de grande dimensão, vários milhares de habitantes de Bangui estavam concentrados em torno do aeroporto, onde estão as bases dos militares franceses e da Força Africana, com medo de abusos e ataques nos bairros vizinhos de Boeing e Boerheib, constataram jornalistas da agência noticiosa AFP. A França já tem efetivo no país de 1.000 soldados, que pode subir rapidamente para 1.200, adiantou o Estado-Maior das Forças Armadas francesas. A fronteira do Louvre, na província angolana do Zaire, é notícia devido à detenção de dois homens que tentavam sair de Angola com quantidades de dólares bastante superiores ao permitido por lei. A agência Angop noticiou esta sexta-feira que um cidadão congolês fora detido no dia anterior naquela fronteira no norte de Angola quando tentava sair do país com praticamente 600 mil dólares. Em declaração à imprensa Mbanza Congo, capital da província do Zaire, o cidadão congolês disse que o dinheiro apreendido pertence a um amigo de nacionalidade angolana que reside em Luanda. O outro caso aconteceu na quarta-feira e envolveu um cidadão angolano que pretendia passar para a República Democrática do Congo com mais de 2,5 milhões de dólares. Também neste caso, o dinheiro era proveniente de Luanda e tinha como destinatário um cidadão da República Democrática do Congo que aguardava pelo montante no território congolês. A Guiné-Bissau ocupa o último lugar de uma lista de 145 países elaborada pela revista Forbes sobre os melhores e os piores países para se fazer negócios, estando Angola também entre os 5 lugares menos apetecíveis. O ranking apresentado pelo 8º ano consecutivo pela prestigiada revista norte-americana foi preparado com base em 11 indicadores públicos avançados por organismos como o Freedom House, a Fundação Heritage, a Transparência Internacional ou o Banco Mundial e coloca 6 países europeus nos 10 primeiros lugares, com destaque para a Irlanda, que nunca tinha chegado ao topo da lista, e 7 países africanos entre os 10 piores. O Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento da Guiné-Bissau considera que a população está mal informada sobre o recenseamento eleitoral em curso, alertou na sexta-feira em comunicado. O recenseamento eleitoral está a ser realizado sem uma campanha de educação cívica e sem informação sobre a localização de mesas de recenseamento, referiu o movimento. Como resultado, está a registar-se uma fraca afluência dos cidadãos aos postos de recenseamento, sublinhou o movimento, que se queixa ainda de haver poucas mesas em funcionamento e de se registar uma fraca presença de agentes recenseadores no terreno. E no mundo do desporto já é conhecido o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo em 2014 no Brasil. No grupo G, a Alemanha vai enfrentar a seleção dos Estados Unidos da América, agora a equipa do ex-treinador da Alemanha, Jürgen Klinsmann. A Alemanha vai enfrentar ainda a seleção de Portugal e do Gana. O grupo G já é dito como um dos grupos mais fortes da Copa do Mundo. Outro grupo parece ser um dos favoritos, é o que inclui o Uruguai, a Itália, a Inglaterra e ainda a Costa Rica. E no campeonato de futebol alemão, o Werder Bremen vai jogar hoje contra o Bayern Munique, o Stuttgart contra o Hannover e ainda o Borussia Dortmund irá disputar a partida contra o Leverkusen. E as notícias terminam por aqui. Segue-se agora o programa Contraste, hoje sobre o líder icónico Nelson Mandela. Até já.
DW Contraste.
Madiba, o avô da África do Sul, morreu. Chegou a ser o prisioneiro político mais conhecido do mundo e tornou-se o primeiro presidente negro do seu país. Lembramos hoje o ícone da luta contra o regime do Apartheid, Nelson Mandela. Ao microfone, Marta Barroso. Quando Nelson Mandela apareceu perante os seus apoiantes ao fim de um quarto de século de prisão, em 1990, repetiu as famosas palavras que já 3 décadas antes tinha proferido perante o juiz que o condenou. Eu estou disposto a morrer pela minha convicção.
I have fought against white domination. And I have fought against black domination.
Eu lutei contra a supremacia branca e lutei contra a supremacia negra. Lutei por eleições livres e justas e por uma sociedade democrática na qual todos pudessem viver em harmonia e tivessem as mesmas oportunidades. Este foi sempre o ideal pelo qual eu quis viver a fim de o concretizar. É um ideal pelo qual eu estou disposto a morrer.
It is an ideal for which I am prepared to die.
O seu pai, Gadla Henry Mandela, terá pressentido que o seu filho tinha um caráter irredutível quando lhe deu o nome de Rolihlahla à data do seu nascimento, a 18 de julho de 1918. Rolihlahla significa, na língua do povo Xhosa, aquele que quebra o galho, ou traduzindo não literalmente, alguém que traz aborrecimentos. E que aborrecimentos o Madiba, como todos no país, independentemente da cor de pele lhe chamam, trouxe ao regime do Apartheid. Era ainda um jovem e Mandela já partiu um ou outro galho. Depois de ter uma infância privilegiada como filho de um chefe tribal, chamou a atenção quando liderou um protesto estudantil. Mais tarde viria a fugir de um casamento arranjado, instalando-se na metrópole de Joanesburgo. Lá enverdou pelo caminho da política. Em 1944, tornou-se membro do ANC, o Congresso Nacional Africano. 4 anos mais tarde, em 1948, o Partido Nacional ascenderia ao poder e institucionalizaria, a partir daí, a separação de raças. Seguiram-se protestos de massas e campanha de desobediência civil, nas quais Mandela desempenhou um papel importante. Em 1961, o ANC foi proibido. Aí, Mandela fundou o braço militar do partido, a que lhe chamou Umkhonto weSizwe, em português, Lança da Nação, e ordenou, como comandante da organização clandestina, que se fizessem ataques de guerrilha contra instituições estatais.
I had made a statement where I called for armed struggle, because the government had left us with no other alternative.
Eu apelei à luta armada, porque o governo não nos deu alternativa.
Em 1962, saiu clandestinamente do país para recolher apoio financeiro e encontrar quem desse formação militar aos quadros do ANC. Quando regressou, foi julgado pelo processo de Rivónia em 1963 e seguiu-se a detenção. Dos 27 anos de prisão, Mandela passou 17 na Ilha Robben, em frente à costa da cidade do Cabo. Depois dos trabalhos forçados em pedreiras, o detido ficou com problemas nos olhos devido à luz intensa a que estava exposto, o que mais tarde viria a levar à proibição do uso de flashes por fotógrafos. Na prisão, fundou a Universidade de Robben Island e passou a ensinar outros presos a ler e a escrever. Hoje, a cela número 5 é um dos pontos altos de uma viagem à África do Sul. A partir de 1988, Mandela começou a ser preparado para a sua libertação. Ainda 3 anos antes, tinha rejeitado uma amnistia em troca da renúncia da violência por parte do ANC. Porém, só no início dos anos 90, as negociações secretas com as autoridades deram frutos, quando o então presidente de Klerk disse no Parlamento:
"The government has taken a firm decision
to release Mr. Mandela unconditionally.
Deseja anunciar que o governo tomou a decisão irrevogável de libertar o Sr. Mandela.
After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man.
Ao fim de 27 anos na prisão, Nelson Mandela é um homem livre.
11 de fevereiro de 1990, Nelson Mandela saiu em liberdade pela mão do Winnie, na altura ainda sua mulher. Depois da sua libertação, o Martin Luther King africano lutou pela abolição da segregação racial que terminou nas primeiras eleições livres do país, em abril de 1994. A 10 de maio, Mandela tomou posse como primeiro presidente negro da África do Sul.
This is one of the most important moments in the life of our country.
Este é um dos momentos mais importantes da história do nosso país. Eu estou aqui convosco, cheio de orgulho e felicidade. Orgulho das pessoas simples e humildes deste país. Vocês mostraram uma determinação tão paciente em reconquistar este país. Nós somos livres.
From the rooftops, free at last.
Juntamente com o arcebispo da cidade do Cabo, Desmond Tutu, Mandela avançou com a Comissão de Verdade e Reconciliação. O resultado foi alvo de fortes críticas, mas apesar disso, Mandela mostrou-se grato.
Nós estamos convencidos de que a Comissão de Verdade e Reconciliação contribuiu para o esforço que ainda não terminou de criar as bases para uma conciliação nacional.
Depois da sua despedida da política em 1999, o Madiba dedicou-se a tarefas sociais na sua fundação. Estas, sobretudo ligadas a crianças e seropositivos. Em 2005, o seu segundo filho, Mac Gatto, morreu vítima da doença de imunodeficiência aos 54 anos. Os sul-africanos lutaram de forma nobre contra o apartheid. Hoje, vêem-se perante uma ameaça muito maior, disse uma vez o lutador. O seu sucessor, Thabo Mbeki, abrandou a luta contra a doença e o próprio Mandela acabou por admitir, mais tarde, que não tinha feito o suficiente contra o seu alastramento. Também a luta contra a pobreza na África do Sul manchou os seus resultados políticos. O slogan do ANC em 1994, de uma vida melhor para todos, só se realizou para uma pequena elite negra. Corrupção, criminalidade e desemprego representam ainda hoje perigos para a nação. A nível internacional, Mandela atuou como mediador em conflitos, como a Guerra Civil no Burundi, e criticou publicamente a política dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha quanto à guerra no Iraque. Em 2004, o Prémio Nobel da Paz conseguiu que o Campeonato do Mundo de Futebol se realizasse no seu país 6 anos mais tarde. Com o trágico acidente da sua bisneta Zenani, em junho de 2010, o ex-presidente não assistiu à abertura do Mundial de Futebol e retirou-se da vida pública. O facto de ter deixado Joanesburgo e se ter mudado para Cuno, a sua aldeia natal, alimentou especulações segundo as quais estaria perto da morte. Até ao fim da sua vida, Mandela conservou o seu humor, tantas vezes citado, bem como a sua humildade. Com a morte de Nelson Mandela, o mundo perde um grande defensor da liberdade humana e um grande estadista. O seu país natal, a África do Sul, perde ainda um exemplo de moral, mesmo que nos últimos tempos de vida Mandela se tenha pronunciado poucas vezes sobre temas políticos. Há quem tema mesmo que depois da sua morte o seu partido, o Congresso Nacional Africano, ANC, enverede pelo caminho de tantos movimentos de libertação de outros países africanos, nomeadamente o de abuso de poder. Daí que o apelo de Mandela permaneça atual.
The task of eradicating apartheid in all its manifestations.
A tarefa de eliminar a segregação de raças e de mudar a postura dos cidadãos deste país não pode ser realizada da noite para o dia. Trata-se de um processo. Portanto, deixem-nos tratar dos problemas socioeconómicos do nosso país.
It was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Mandela Day. Ooh,
25 years ago this very day. Held behind four walls all through night and day. Still the children know the story of that man. And we know what's going on right through your land. 25 years ago. Wipe them from your face. I can feel his heartbeat moving deep inside. It was 25 years they took that man away.
Hoje é o melhor dia da minha vida. É que eu fui aceito na Academia Bong.
A Maria tem agora 15 anos. Já está pronta para casar?
Não, não, Mário. Não podemos fazer isso a Maria.
Meu nome é Daniel, eu não sou o teu quartel. Se achas que tens um plano, fala comigo, mano.
Mas quem é que esta gente pensa que é?
Hã? Achas que eu ficava ofendida por causa de alguém como tu? Uma rapariga esfarapada, suja, mal cheirosa e descalça.
Yo, pá, não é meu nome, só atrevido de dizer o nome. Não me faça de esquisito, yo.
Dilemas de uma geração na encruzilhada. A nova radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Não perca a primeira temporada a partir de 5 de janeiro, aos domingos de manhã, com repetição à noite.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear Aprender de Ouvido e ao sexto episódio da radionovela As Indesejáveis Visitas Noturnas, a luta de uma família contra a malária. O episódio de hoje, intitulado O Jogo da Culpa, começa com o Dr. Ambrósio a tentar salvar uma paciente.
Saiam do caminho, por favor, saiam. Despachem-se, ela está a perder a consciência.
A respiração dela não está normal, doutor.
Veja-lhe o pulso.
Está muito fraco e o ritmo cardíaco também. Estamos a perdê-la, doutor.
E comece com a respiração artificial, já. Agora mesmo.
Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ela morreu. Atendemos tarde demais.
Não, enfermeira. Nós não atendemos tarde demais. Ela é que veio tarde ao hospital.
E assim se perde mais uma vida devido à malária. O facto de as pessoas não procurarem ajuda médica a tempo torna tudo mais difícil. Entretanto, em casa de Marcolino, Adelina acaba de chegar com Bruno.
Luana! Luana, como é que me pudeste fazer uma coisa destas? Como? Ah, está calado, Bruno.
O que é que se passa? Deixa que eu pego o bebê.
Onde está a Luana?
Onde? Pensei que estava contigo. Ela não está aqui.
O quê? A Luana não está aqui.
O que é que se passa, mulher?
Ai,
onde é que está a minha filha?
Meu Deus. Oh, não. Marcolino, temos de ir.
Mas eu quero saber onde é que está a nossa filha. Saíste com ela e agora ela já não está contigo. Não saio daqui enquanto não souber onde é que ela está.
Está bem. Está bem, eu conto-te. Mas, por favor, prometo que me vais perdoar.
Olha, quero saber de tudo.
Por favor.
Enquanto Adelina conta ao marido o que fez, Luana consegue alcançar as portas do Hospital Distrital de Ribo.
Socorro!
Socorro! Ajudem, por favor! Ajudem-me!
Meu Deus! Aguenta-te, jovem. Está tudo bem agora.
Luana mergulha numa escuridão que até então desconhecia. Tudo fica cada vez mais escuro até que desmaia nos braços da enfermeira. A enfermeira leva-a para uma cama e começa a tratá-la. Entretanto, Adelina e Marcolino procuram desesperadamente a filha desaparecida. E o primeiro impulso é procurá-la em casa da dona Quitéria.
Ainda nem consigo acreditar. Mentiste-me sabendo muito bem que a Luana estava doente. E também lhe mentiste. E agora estás zangada, porque ela desapareceu.
Não me culpes. Também levaste a rede sem me perguntares. Agora, por causa disso, o Bruno também está doente.
Ah, estou a ver. Agora a culpa é minha. Não. Devia ser-me dito a verdade. Agora não sabemos onde é que a nossa filha está, doente, ou se ela está...
Para, Marcolino, para. A minha filha está viva, eu sinto isso.
Desculpem. Temos aqui um problema sério e vocês só se culpam um ao outro e discutem.
Não é isso, dona Quitéria.
Ah, isso não vos leva a lado nenhum. A Luana está desaparecida e temos de encontrá-la.
Mas onde, onde?
Eu sei que parece horrível, mas devíamos perguntar na polícia, no hospital, devíamos...
Não, não, a Luana está viva. A culpa é toda sua.
Não, minha não.
Sim, sua, dona Quitéria, que me mandou ir ao Xibanga. Se não lhe tivesse dado ouvido, ela estaria aqui comigo.
O quê? Então também está envolvida, dona Quitéria.
Hã?
Olha, se acontecer alguma coisa à minha família, serão as duas responsáveis.
Não.
Não se aproxime mais da minha família, dona Quitéria. Por favor, olha, deixe-nos em paz. Olha, mulher, vamos, anda, anda.
Eu quero a minha filha.
Vamos.
Minha filha.
Marcolino está furioso. Deixa a casa da dona Quitéria, juntamente com a mulher Adelina e o bebê Bruno, e vão todos para o hospital de Ribo à procura de Luana. Entretanto, no hospital, Luana está lentamente a recuperar a consciência.
Bem-vinda, jovem. Olá. Olha, eu sou o Dr. Ambrósio. És uma rapariga com muita sorte. Fizemos muitos esforços para te reanimar, mas também não íamos perder mais outra vida.
Onde é que eu estou? Onde estão os meus pais?
Calma. Estás no hospital de Ribo. Não te preocupes. Vamos encontrar os teus pais. Fizemos alguns testes e descobrimos que tens um caso grave de malária. Por isso, tivemos de começar imediatamente com o tratamento. Estamos a dar-te uma infusão intravenosa de quinina, que vais receber até que consigas engolir comprimidos por ti própria. Bom, agora tenta descansar, está bem?
Não, preciso de encontrar os meus pais. Eles não sabem onde eu estou.
Calma. Como te chamas e onde moras?
Luana. Vivo perto do lago. O meu pai é pescador.
Oh, esse local é uma fábrica de malária. E acabei de ouvir na rádio que os pescadores de lá estão a usar redes mosquiteiras como redes de pesca. É mesmo trágico. E agora estamos a receber cada vez mais doentes dessa região, incluindo mulheres grávidas e crianças com menos de 5 anos.
Minha filha! Ai, minha filha! Oh, graças
mãe.
A Deus!
O que está acontecendo, filha?
Ai, minha filha!
O que aconteceu contigo, filha?
Meu Deus! Eu estou bem, eu estou bem.
Mas, filha...
Okay. Ai, que meu Deus, uhum.
Então, os senhores são os pais desta menina?
Sim, sim, somos.
Bem, tenham calma. A vossa filha vai ficar bem. É uma rapariga muito corajosa.
Obrigado. Olha, filha, eu estou muito contente por termos te encontrado, Luana. Estávamos todos a temer o pior. Doutor, podemos levá-la agora para casa?
Receio que não. Temos de mantê-la em observação nas próximas 48 horas. E recomendo vivamente que a Luana fique por cá. Também preciso de saber, por exemplo, quando começaram os sintomas, que remédios lhe deram, se é que deram alguns em casa.
Bem, dei-lhe alguns comprimidos para malária, que não ajudaram em nada, doutor.
É verdade.
Eu não sei se já tinham passado de prazo ou o quê.
Suspeito que tenha dado comprimidos que se tornaram ineficazes no tratamento da malária.
Não sei, doutor.
A resistência aos medicamentos é um grande problema. Alguns remédios, como a cloroquina, são baratos e seguros. Mas o parasita da malária na nossa região tornou-se resistente a eles.
Não fazia ideia, doutor. Bom, Adeline,
sim.
Já que estamos aqui no hospital, por que não fazemos também testes ao Bruno?
Não só ao Bruno. Marcolino, acho que devemos fazer todos os testes da malária. Depois irmos para casa.
Sim.
Bom... É uma decisão sensata. Por favor, dirijam-se ao registro e deem os vossos dados pessoais.
Tá certo, tá certo.
Depois terão de ir ao laboratório. Bom, agora tenho de ir ver outros pacientes. Foi um prazer conhecê-los, senhores.
Obrigado, doutor.
Muito obrigada, doutor.
Até logo.
Obrigadíssimo. Até logo.
E assim termina este episódio da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, as indesejáveis visitas noturnas, a luta de uma família contra a malária. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Até a próxima!
DW, sábado. DW, espaço do ouvinte.
E sobre os temas abordados nas notícias desta manhã, recebemos alguns comentários dos nossos ouvintes. Sobre o dinheiro apreendido na fronteira angolana, Giovanni do Ganso escreveu: o governo é gatuno, vai agarrar o outro. Rosário Armando Domingos Jal pergunta: o dinheiro apreendido com quem está? Muitas das vezes só se fala das buscas, mas não se fala das finalidades das buscas. E as homenagens a Nelson Mandela, o grande ícone da África do Sul, foram muitas na nossa página. Passo a ler mais algumas participações dos nossos ouvintes. António Absan, tolerância depois de uma vida na prisão. Fez disso um exemplo para a paz e integração de seu povo. A África com ele ficou maior. Está ao nível de um Gandhi. Descanse Madiba. Orlando Jorge Alves escreve: Madiba se foi, mas o seu legado fica para sempre na memória dos amantes da paz e do bem-estar social e espero que a calma e a tranquilidade se restabeleçam o mais rápido possível em Bangui com a chegada do contingente francês. Afonso Bento Tata, condolências à família enlutada. Caltan da Costa, paz à sua alma Madiba. Mateus O Estigma, descanso eterno a Mandela. Roberto Moscat, sinto pena do continente africano, porque os que pensavam, lutaram, ofereceram, todos morreram. Só restam os destruidores, os interesseiros, que querem o poder a todo o custo. O último pensador acabou por morrer, o Nelson Mandela ficará na nossa memória para sempre. Benjamin Capita Gaspar foi-se o defensor da separação racial, o homem da paz, o batalhador, em prol da paz e da justiça. Os meus pêsames à família enlutada e a sua alma descanse em paz. Edson Mingo, a raiz verdadeira da nossa raça, Madiba. Osvaldo Rosário, não recebi com espanto a notícia, já esperava pelo dia, contudo fica a nota. Mandela pode não ser imortal, mas eterno com certeza é e sempre será. Damian Joaquim, Mandela foi um anjo, foi um guerreiro, forte, lutou pelo apartheid. Mandela sempre estará nos nossos corações, paz à sua alma. Orlando Jorge Alves, o desaparecimento físico Madiba é uma perda irreparável para o povo sul-africano e o mundo em geral. Quero agora enviar as minhas mais sentidas condolências à família e ao povo sul-africano e que a sua morte venha unir ainda mais os sul-africanos. Adeus, Madiba. Braima Kassama, Mandela... Mandela é um bom homem do mundo. Por esse mundo todo devem hastear a bandeira em meias hastes para servirmos o homem da paz e o Prémio Nobel da Paz. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Termina aqui a emissão da manhã da DW. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe um bom fim de semana.